A palavra que compartilhamos agora está no livro de Gênesis 12, 1 a 8. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar com a igreja aqui sobre a vida exemplar de Abraão. Na cronologia aqui, o chamamento de Abraão aconteceu aproximadamente 2000 anos após a criação. E também aproximadamente 400 anos após o dilúvio. E Abraão foi chamado no meio de um povo idólatra e pervertido que ele vivia. Ali Deus encontrou aquele homem. Deus chama Abraão para fazer dele um modelo exemplar na obra redentora da humanidade. Naquele tempo de Abraão, as pessoas viviam em pequenas comunidades tribais, como se fossem clãs. Ali existiam os líderes. Cada pessoa, cada família desenvolvia a sua atividade e na maioria eram atividades agropastoris, atividades relativas à terra e animais. E Abraão foi visto por Deus para cumprir uma missão. Deus chamou Abraão e prometeu a Abraão que seus descendentes herdariam uma terra muito rica, uma terra muito boa, e que os seus descendentes se tornariam uma grande nação, superior a todas as demais nações, e seria um povo abençoado. Abraão creu, e ele também demonstrou ser crente, demonstrou a sua fé, realizando obras. Por isso, Abraão tornou-se um exemplo. Primeiro, um exemplo no escutar a voz de Deus. Vemos nos versículos 1 a 3 o cuidado de Abraão quanto a escutar corretamente a voz de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus entrou no mais profundo da alma de Abraão. Abraão abriu o seu entendimento para a palavra de Deus. E com isso gerou uma nova motivação na vida de Abraão. Abraão atendeu ao chamamento de Deus e partiu para uma vida nova, para uma vida desconhecida, mas uma vida no poder de Deus, uma vida comandada pela voz de Deus. Escutar a voz de Deus é permitir que a palavra de Deus entre no nosso entendimento. Permitir que a palavra de Deus mude o nosso entendimento para que estejamos nos comportando conforme a palavra de Deus. E assim, nós passamos a realizar os propósitos de Deus. Nós fazemos daí aquilo que Deus quer e não o que nós queremos. O apóstolo Paulo fala sobre o poder da palavra de Deus, Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A pregação bíblica, a pregação conforme a palavra de Deus, tem poder, tem autoridade para produzir novidade de vida, como aconteceu na vida de Abraão. A palavra de Deus produziu novidade de vida. A palavra de Deus produziu um novo estilo de vida no dia a dia de Abraão. Gálatas 3, 5 e 6 diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Exemplo no escutar a voz de Deus, lembrado muito tempo depois por Tiago. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Será que um dia alguém vai dizer, é o caso de fulano, dessa ou daquela igreja local, que ouviu a voz de Deus, que escutou a voz de Deus, prestou atenção na voz de Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça? Abraão escutou a voz de Deus e teve a trajetória da sua vida mudada. Mudada porque passou a ser guiada a sua vida somente pela voz de Deus. E aí o Espírito Santo pergunta: você tem escutado a voz de Deus ou está andando errante? Já pensou se Abraão não tivesse atendido a voz de Deus? Seria errante e não seria a bênção que tornou-se para nós e que é até hoje. Glórias a Deus porque Abraão tornou-se exemplo no escutar a voz de Deus. A vida exemplar de Abraão também alcançou um nível muito importante como exemplo na obediência à voz de Deus. Ele não só escutou a voz de Deus, mas ele é exemplo também na obediência à voz de Deus. Nós vemos nos versículos 4 a 8 do texto lido. E vemos também no relacionamento dele quando Deus exige o sacrifício do seu filho Isaque, Gênesis 22, 1 a 14. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Ele não era mais criança, mas ele confiou no Senhor. Tinha idade já um tanto avançada, mas ele confiou. Ele sabia que andaria por aqueles desertos, não errante, mas na direção de Deus, guiado pela voz de Deus. E isso é tremendo. Quando nós temos a certeza que estamos andando guiados pela voz de Deus, pela palavra de Deus. Quando nós decidimos obedecer, não perdemos a direção da nossa vida, não perdemos o rumo. Nós prosseguimos para o alvo. E com certeza de fé. Abraão não questionou a voz de Deus. Deus chamou ele. O que ele fez? Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Ele não questionou. Deus disse, vá. Ele disse, sim, Senhor, estou indo. Prontamente, preparou tudo e foi. Ele não ficou coxando entre um pensamento e outro. Não ficou argumentando entre um pensamento e outro. Mas imediatamente ele entrou em ação. A palavra de Deus é isso. Nós devemos escutar, aprender a palavra de Deus e imediatamente colocar em ação, obedecendo a ordem dada pela palavra de Deus. E aí muda a nossa vida. Muda o sentido da nossa vida. Posteriormente, quando Deus ordenou que Abraão oferecesse seu filho em holocausto, ele também não questionou. Ele partiu para o Monte Moriá. Diz assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Levantou-se. Deus quer ação. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, devemos sair do conforto, do comodismo, devemos entrar em ação conforme escutamos a palavra de Deus. E devemos obedecer a palavra de Deus. E aí as maravilhas de Deus acontecem. Levantou-se. E levantou-se de madrugada. E foi. É isso que deve acontecer conosco. Nós devemos sair do comodismo e estarmos indo no poder da palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus, realizando a vontade de Deus. Nós vemos no capítulo 22 que quando Isaac questionou a Deus sobre o cordeiro para o holocausto, ele não se abalou. A sua decisão de obedecer não foi questionada. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Ele não se abalou. Qualquer um de nós ficaria nervoso. Imagine o atrapalho que seria numa situação dessa. Mas ele não se abalou. Deus proverá para si. Veja bem o entendimento dele. Deus proverá para si. Era para Deus. Não era obra de Abraão. Era obra de Deus. E a resposta foi precisa. Então nós precisamos tomar, inclusive, cuidado com as palavras. Por isso que nós precisamos sempre falar de forma correta. Porque as palavras dizem o que dizem e não aquilo que pensamos dizer. Deus proverá para si. Deus proverá. O holocausto é para o Senhor. Ele tinha plena convicção de que, estando em obediência, mesmo que ele oferecesse o seu filho em sacrifício, Deus o faria viver. Porque ele confiava na promessa de Deus. Isaac era o filho da promessa para gerar uma grande descendência, para ser bênção sobre as demais nações. Então, não questionar a palavra de Deus, não questionar a vontade de Deus é muito importante para nós no dia a dia, para que sejamos bem-sucedidos. Quem anda em obediência, crê na provisão de Deus. Quem anda em obediência, crê que Deus sustenta em toda e qualquer situação. Deus não nos abandona sem a solução, sem a coisa certa para a hora certa, para o problema certo, para que sejamos bem-sucedidos. Então, quem anda em obediência simplesmente crê na provisão de Deus. Crê que Deus tem tudo pronto, todas as soluções para os nossos problemas, para as nossas necessidades, Deus tem prontas as soluções. Mas é necessário uma coisinha só: crer. E crer implica em ser crente. Crer absolutamente no poder de Deus, sem duvidar em nenhum momento, como vemos o exemplo de Abraão. Vida exemplar de Abraão também, nós vemos o seu exemplo no seguir a vocação ordenada por Deus. Qual era a vocação de Abraão? Ser perfeitamente obediente, seguindo para a terra que Deus lhe mostraria. Ser homem perfeito naquele caminho que Deus indicava para ele. Toda vocação para nós fala de perfeição. Quando a Bíblia fala de vocação, ela está falando de perfeição para nós. Não importa o que vamos fazer, aonde vamos fazer, ali haja perfeição, conforme a palavra de Deus. E Deus queria perfeição na vocação de Abraão. E ele entendeu isso. Gerar uma grande nação. Ter o nome lembrado. Ser abençoado e ser fonte de bênção. Ele entendeu que deveria agir com perfeição. Gênesis 17:1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então, o que Deus espera de nós? Assim como esperava de Abraão. andar na presença do Deus Todo-Poderoso, e Ele espera a nossa perfeição, ser perfeito. E como alcançar a perfeição? Andando na vocação que Deus nos dá, ouvindo a voz de Deus, entendendo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus. E se por acaso um dia errarmos, como Abraão errou posteriormente, desobedeceu a Deus, que haja arrependimento e confissão. Aí retomamos a perfeição. Toda vez que há pecado, saímos da perfeição. Toda vez que há arrependimento e confissão de pecado, retomamos a perfeição. Nós temos seguido a vocação ordenada por Deus? Será que nós temos seguido? O apóstolo Paulo disse, se referindo à perfeição exigida por Deus, Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo. E no contexto aqui, o apóstolo Paulo estava falando justamente da perfeição. E a perfeição nós alcançamos prosseguindo, na certeza de que é um chamamento por Deus, na certeza que a perfeição é um chamamento de Deus. Ele nos vocaciona para isso. Ele nos capacita pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nós alcançamos a perfeição. Pela nossa força, pela nossa intelectualidade, pela nossa propensa inteligência, não alcançamos perfeição nenhuma. Só ilusão. Tamanha era a comunhão de Abraão com o Deus Todo-Poderoso, que ele foi chamado amigo de Deus. Tiago 2,23. Amigo de Deus. Era notória a comunhão dele com Deus. E é através dos tempos. Deve ser uma necessidade nossa, diária, das pessoas olharem para nós e falarem: ali está um homem amigo de Deus, ali está uma mulher amiga de Deus. Aí sim nós estamos andando na perfeição. O próprio Deus olhar para nós e sorrir, como pai contente. Fulano, fulana, de fato, tem andado na perfeição. Fulano, fulano, de fato, é meu amigo, minha amiga. Isso deve ser o nosso desejo constante. Nós devemos desejar ardentemente a amizade de Deus. E para alcançarmos a amizade de Deus, devemos estar sempre entendendo a vontade de Deus e prontos para obedecermos à vontade de Deus. Isto é o suficiente para podermos seguir a Deus. Se tu uma bênção, ele diz isso para nós também. Se tu um exemplo para muitos, assim como falou para Abraão. Abraão é um grande exemplo. Um grande exemplo a ser seguido. Deus chamou Abraão para participar da obra redentora. Depois dele chamou a muitos. Até que enviasse o seu filho Jesus como Salvador e Redentor. O nosso Mestre, Jesus, que recebe a todo o pecador arrependido. E nós temos o mesmo chamamento de Deus em Cristo Jesus. Darmos continuidade na obra redentora até que Jesus volte. Nós somos continuadores da obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Deus fala com os perdidos, com os incrédulos, através de nós, através da Igreja. Nós precisamos seguir os exemplos que temos registrados na Bíblia. Os exemplos de Abraão, muitos outros exemplos, o exemplo do Senhor Jesus. Mas precisamos, urgente, sermos também exemplos. Porque maus exemplos o mundo tem de sobra. Nós precisamos ser o exemplo da redenção por onde passamos, a redenção em Cristo Jesus. Nós precisamos, então, mudar o nosso conceito sobre ser crente de verdade. Vivermos a vocação para a perfeição de Deus em Cristo Jesus. E assim, muita coisa vai mudar em nós e através de nós ao nosso redor. Glórias a Deus. Vida exemplar. É isto que Deus quer de nós. Amém?
Amém.
Glórias a Deus. Deus abençoe a todos com essa palavra.